e o nosso assunto é saúde mental. O burnout agora é uma doença ocupacional considerada assim pela Organização Mundial da Saúde. A OMS incluiu oficialmente a síndrome de burnout na lista de doenças ocupacionais. Essa classificação começou a vigorar no Brasil agora, em 2025. Nós estamos ao vivo com a psicóloga Mariana Stachil, que é especialista em comportamento humano e liderança, e que vai falar um pouquinho sobre a importância dessa atualização. Bom dia, Mariana.
Bom dia.
Mariana, para a gente começar, qual que é a importância de reconhecer o burnout como doença ocupacional e dar mais visibilidade sobre esse esgotamento profissional cada vez mais presente nas nossas vidas?
Importantíssimo, porque a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento, eu consigo trabalhar com uma prevenção efetiva do burnout, né? Que é assim um esgotamento extremo, causado muitas vezes por um acúmulo prolongado de estresse no ambiente de trabalho. Então, isso permite com que o próprio indivíduo e a empresa trabalhem com a conscientização e a prevenção para não chegar nele, né, Brenda?
Isso é muito importante, eu não chegar nele, porque o burnout ele não aparece de uma hora para outra, mas muitas vezes os sinais de que a gente não está bem, de que algo está errado, vão sendo ignorados. Ah, é normal, é assim mesmo. Quais são esses sinais iniciais?
Ai, perfeito. Eu digo assim, o nosso corpo, ele é tão sábio, mas tão sábio, que ele dá sinais. Só que muitas vezes a gente acaba não percebendo esses sinais, porque é bem isso que você falou, é muito sutil, né? E aí você diz assim, não, mas deve ser uma dorzinha de cabeça, logo vai passar, deve ser um período e logo vai passar, e esse logo vai passar não passa. Então, os principais sinais para a gente ficar muito atento é uma exaustão profunda. E aqui a gente tem que entender que existe uma grande diferença entre exaustão e cansaço. Porque cansaço, você está cansado, né? Você vai lá, dorme, descansa, tira umas férias e volta super renovado. Agora, a exaustão é diferente. É você dormir e acordar cansado. É você tirar férias e você continuar com aquela dor de cabeça. Então, os sinais, gente, é exaustão profunda, falta de motivação. Então, a pessoa, aquilo que ela adorava fazer no ambiente de trabalho, ela não gosta mais. Isso se perdeu já faz algum tempo. Outra questão que pode aparecer, Brenda, é insônia, dor no corpo, irritabilidade. A pessoa começa a ficar sensível, então qualquer coisinha já começa a irritar ela. Dificuldade de concentração é um outro sinal muito importante. Lapsos de memória, então a pessoa está lá e às vezes ela esquece de uma coisa que era tão óbvio de lembrar, mas por ela estar tão exausta, por ela sofrer tanto estresse, ela acaba não lembrando. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é que a gente tem que ficar muito atento, é ansiedade, muita ansiedade, muito pessimismo, baixa autoestima, são todos sinais aí de um burnout.
Estou aqui ouvindo a CBN, você estava enumerando todos esses sinais e eu fui percebendo. Estou assim, isso está acontecendo comigo. O que, que eu faço, Mariana?
Olha, primeira coisa, eu digo assim, né, Brenda? O primeiro passo para qualquer transformação nossa é o autoconhecimento. Então, puxa, Mari, está acontecendo isso comigo. Então, vamos procurar ajuda. Primeiro ponto. Vai atrás de um psicoterapeuta que você possa conversar para entender se realmente é um burnout que está acontecendo. Você pode buscar um médico do trabalho, um psiquiatra para conversar sobre isso e entender o que está acontecendo realmente com você. Tá? Se é algo que é pontual ou se é algo que não já vem desenvolvendo aí dentro de você já faz um tempo.
A gente fala, assim, sobre burnout, parece algo distante, né? Que atinge poucas pessoas. Eu estou com um dado aqui que no Brasil cerca de 30% das pessoas em alguma ocupação sofrem com essa síndrome. Esse número é da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e é muito alto. O país está ocupando a segunda posição no ranking mundial de casos. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, preventivamente, né, Mariana, para que esses números não aumentem ainda mais. E já lida também com essa questão que está acontecendo, né? A saúde pública já tem dado atenção suficiente para isso? Essa mudança agora traz algum reforço nesse sentido?
Eu vejo que traz, sim. Realmente, Brenda, é um dado assim alarmante, né? Veja, o Brasil é o segundo país no mundo onde a gente encontra pessoas com burnout. Só perde para o Japão. Isso é muito sério. A gente tem que olhar para isso. E, assim, a boa notícia é que a gente tem, sim, como trabalhar a prevenção. Tanto as organizações quanto o próprio indivíduo. Então, por exemplo, o que uma empresa pode fazer para prevenir o burnout? Trabalhar com, favorecer, por exemplo, Brenda, um ambiente de trabalho mais saudável, onde a gente possa desenvolver uma segurança psicológica, que as pessoas possam expor as suas ideias, elas possam falar as suas ideias. É algo que eu trabalho muito com empresas e muito focado nesse assunto de saúde mental. A gente vem desenvolvendo muito treinamento e desenvolvimento sobre o tema saúde mental, sobre como é que a gente pode lidar com as nossas emoções, né, que a gente chama de alfabetização emocional, que muitas vezes a gente acaba não aprendendo nas escolas tradicionais, né? A gente vai aprendendo com a vida. Então, eu vejo que muitas empresas, elas vêm construindo programas de desenvolvimento de saúde mental nas empresas através de treinamentos, através de suporte psicológico, através de reconhecimento e, principalmente, pessoal, aqui, valorizando o que a gente chama de capital psicológico dentro das empresas, que são as pessoas. Então, a gente tem o processo que a empresa pode fazer, mas nós, enquanto indivíduos, enquanto trabalhadores, também podemos fazer muitas coisas, né? Como, por exemplo, a gente buscar verdadeiramente o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Porque, às vezes, é tanta coisa para fazer, é tanta demanda, que você diz assim, só por hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais. Só por hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais. E daqui a pouco passou um ano e você está trabalhando todo dia a mais. E você esqueceu que você tem uma vida pessoal, que você tem família, que você tem amigos. E não é por mal que isso acontece, né? Muitas vezes é porque aquela pessoa ela quer dar o melhor que ela tem ali no momento de trabalho. Ela é comprometida, ela quer ver resultado, mas a gente não pode negligenciar a nossa vida pessoal. Sabe uma outra coisa que eu trabalho muito, até em programas de mentoria, é as pessoas aprenderem a dizer não e a colocar limite. Porque sim, gente, existe um limite e é importante a gente respeitar os nossos limites. Senão a gente vai ficar doente, a gente vai adoecer. Um outro ponto muito bacana assim, que o indivíduo, o trabalhador pode fazer, e eu aconselho todos aqui a fazerem, é o autocuidado, sabe? Vai cuidar de você, respeite as pausas, vai sair com seus amigos, vai passear, vai caminhar, vai fazer exercícios físicos regulares. Pessoal, as pesquisas, várias e várias pesquisas mostram que uma das melhores formas da gente trabalhar a nossa gestão emocional é a prática de exercício físico. São coisas assim que a gente pode fazer, tá nas nossas mãos, né?
Com certeza, isso é super importante, a gente ter essa dosagem, né? Não viver em função apenas do trabalho, porque às vezes esse esgotamento que começou ali na área profissional ou por conta da área profissional vai se estendendo e vai gerando uma depressão profunda, pode levar à ideação suicida. A gente está falando de algo muito sério aqui, que pode realmente prejudicar todas as esferas da vida da pessoa, não só no âmbito profissional. Se você não está saudável, se você não está bem mentalmente e fisicamente, muitas vezes também, como bem colocou a Mariana, como que você vai ser produtiva nas outras áreas da sua vida também? Não dá para viver bem quando uma área vai tão mal assim, né?
Perfeito. Eu sempre digo assim, é legal a gente entender. Produtividade e bem-estar caminham juntos. produtividade e bem-estar caminham juntos. Lembra sempre disso, porque se teu eu pessoal não estiver bem, vai respingar no profissional, sabe? Os dois precisam caminhar, a gente precisa aprender cada vez mais a cuidar da gente, e bastante, né? Sem negligenciar isso, a nossa saúde, porque esse é um dos pilares mais importantes da nossa vida.
Para a gente encerrar, Mariana, a gente falou aqui sobre o autocuidado, a importância de estar atento a esses primeiros sinais, mas agora eu queria que você falasse diretamente aos empresários que estão ouvindo a gente aqui e que tem uma equipe que muitas vezes está desgastada, com metas irreais, com hora extra diária praticamente, e ele está pensando assim, mas eu pago, né? Eu estou pagando a hora extra, eu estou arcando com esse custo. Mas, às vezes, ele não vê o adoecimento da equipe que vai passando despercebido, como você disse, com aquela dor de cabeça que não passa, que vira um problema gastrointestinal, que vira uma depressão, que vira uma crise de ansiedade, que vai virando aquela bola de neve e vai começando a gerar afastamento do trabalho, vai começando a gerar uma troca de equipe constante, porque ninguém consegue parar num ambiente assim, né? Qual é o papel da empresa também para lidar com tudo isso, para evitar os casos de burnout? E como é que eu reparo se está tendo algum problema assim na minha equipe antes desses casos virarem burnout, antes desses casos virarem afastamentos realmente por questões de saúde mental?
Primeiro ponto, ouça as pessoas, conheça o teu time, trabalhe com o que a gente chama muito, né, com diálogos de desenvolvimento. Sabe? Para, conversa, tenha feedbacks, alinha expectativas, porque os empresários e as corporações precisam entender que pessoas felizes, pessoas quando elas estão bem, elas são inclusive mais produtivas, elas têm maior desempenho, a rotatividade diminui e os resultados aparecem muito mais. Isso é pesquisa. Eu estudo muito a área da psicologia positiva, que trabalha com a felicidade e bem-estar dentro das empresas, e as pesquisas mostram nitidamente o quanto, quando o ser humano está saudável, ele produz mais. Então, primeiro ponto, escute as pessoas, entenda o que está acontecendo, busque trazer práticas de qualidade de vida, de bem-estar, programas de saúde mental com treinamento, com feedbacks, né, com momentos de integração entre os colaboradores, porque as relações no ambiente de trabalho, elas não só no ambiente de trabalho, mas fora deles também, são extremamente importantes. E um dos pilares da própria felicidade é a qualidade das nossas relações. Então, o primeiro ponto é escutar, entender o que está acontecendo e buscar trazer para dentro das empresas esses programas de desenvolvimento, são maravilhosos e muito funcionais.
Essa questão de trabalhar também o estigma, né, que ainda tem quando a gente fala de saúde mental, porque se um trabalhador, de repente, sofreu um acidente, caiu de uma escada, teve uma fratura e está afastado por isso, ninguém questiona se ele está apto ou não para trabalhar, se ele está bem, se ele não está. Não, visivelmente ele não está em condições. A saúde mental a gente às vezes não vê, né? Então, há ainda muito receio até da própria pessoa que está adoecida em admitir isso, em ver que ela realmente não está conseguindo render, que ela não está conseguindo ser produtiva porque ela está adoecida. Essa questão, você acha que ainda é um tabu ou já está resolvido? Ou o que, que falta para resolver?
Acredito que sim. A gente percebe, isso é muito comum, né? Conversar com pessoas que estão com dificuldade, com alguma questão emocional, de saúde mental, delas mesmas não admitirem para elas mesmas, né? Ai, vai passar, ai, eu não quero que ninguém saiba, o que, que as pessoas vão achar? Vão me achar que, de repente, eu estou muito frágil, na verdade, não é isso, né? Isso é um problema que pode ser resolvido, que tem tratamento. E acho que a gente está falando aqui sobre isso, né? É um dos primeiros pontos para a gente conscientizar as pessoas e quebrar esse tabu, né? Porque nós somos seres emocionais, né? E as emoções vão e vêm dentro da gente. É natural, as emoções, né? A base delas, emoções, elas vêm inclusive para nos proteger, para nos alertar, e prestar atenção nisso é extremamente importante.
Com certeza. Mariana, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, a atenção, da gente poder estar compartilhando um assunto assim tão importante com todos aqui. Muito obrigada pelo convite.
Nós conversamos com a Mariana Estachou, que é psicóloga, sobre o burnout, que agora é uma doença ocupacional pela OMS, essa mudança que veio agora em 2025. E se você se identificou com algum desses sintomas que a Mariana falou aqui na nossa conversa, procure ajuda profissional, não espere piorar, não deixe para depois. Quer ouvir essa entrevista de novo? Perdeu algum trecho? Ficou com alguma dúvida? Quer compartilhar com alguém que está passando por isso e, de repente, está com receio de procurar um tratamento, de se afastar para poder realmente se tratar? Corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou então no nosso canal no YouTube, que essa entrevista vai estar na íntegra para você ouvir de novo e para você compartilhar com quem está precisando dessa informação.